nas palavras da Sam, salvou minha vida, limpou minha pele, cuspiu na minha cara, socou meu estômago, curou minha depressão. Ninguém menos do que as rookies inacreditáveis da Starship Ive. As meninas debutaram no dia 1º de dezembro, com os dois pés na porta. Foi um... Como explicar o Ive? Eu acho que eu não sei como explicar o Ive. Eu não sei, eu não tenho a menor ideia do que aconteceu, gente. Eu não... Cam, você sabe o que aconteceu ali? Porque a conta nunca bate. Eu tento montar esse cálculo matemático e nunca dá certo. Só tem gente de humanas aqui.
Quer que eu faça a conta? Nessa economia.
Elas debutaram lá com o single álbum Eleven, que tem duas faixas que foram mais do que o suficiente pra mostrar que elas simplesmente já são as maiores. Tipo, ok. A gente já sabia que elas têm a Won Young e a Yujin, que eram do IZ*ONE, então isso já dá muita popularidade pra elas. E assim, a Yujin já era famosa antes pelos comerciais que ela fazia. Aí foi pro IZ*ONE, que é tipo o girl group da quarta geração. E eu não vou aceitar discussões quanto a isso.
No off-topic questions. Because I don't want to. No, permission denied. That's an off-topic questions. Next, you have been stopped.
E agora ela está de novo no girl group da quarta geração, porque o Ive, gente, o Ive, o que aconteceu ali? Ninguém entendeu nada, mas a gente tá adorando ver. Elas tiveram um crescimento extremamente orgânico. Tá bom que tem as duas meninas do IZ*ONE, mas tinha quatro novas, que são a Liz, a Ray, a Gaon e a Isso. E quem são essas meninas, sabe? A gente só sabia que a Isso era modelo na SM. Quando era pequena, modelo infantil. Então, assim, de onde que brotou essas minas? E a Rei era de um grupo também no Japão, né?
Não, eu ia só falar que a Alissa saiu, tipo, ontem, né, da modelo infantil. Então.
É, assim, doideira. E eu acho que nada teria sido possível se elas não fossem extremamente boas. E então, tá sendo um prazer muito grande ver isso acontecer. A faixa B-side que acompanhou a title chama Take It. E você consegue imaginar ter uma B-side tão forte quanto a música título? Ela, tecnicamente falando, é mais amigável ao ouvido do que Eleven. E me lembrou um pouco as B-sides do ITZY, que são B-sides assim, impecáveis, misturada com as músicas title do WEKMEK. Então, assim, como errar? E todas as vezes que eu ouço Take It, eu penso: essas meninas são filhas do Monsta X com o Sister. Então, tudo indica que não tinha como dar errado mesmo, sonoramente falando. E aí, quando você vê as meninas no palco, tudo é Ai, eu não sei. Eu tô me repetindo. Cambis, Take It. O que você achou de Take It?
Aí eu amo barra sou a Bia emocionada com os grupos aqui no episódio, sabe? Eu adorei que você falou do WEKMEK, porque eu literalmente anotei que se o WEKMEK tivesse mais barulho, seria Take It. Então, é isso aí. Eu tenho uma opinião controversa, na verdade, porque a música é boa, tipo, ela é boa, mas não só a Bia falou que a música era forte igual a música título, mas também tinha comentários sobre como ela poderia ter sido a título. E eu acho que ela tá melhor como B-side. Eu gosto dela, ela é chiclete, ela é boa, a coreografia é ótima, mas eu acho que ela não é tudo isso. Em vez de ser 100, ela é tipo uns 95, 90, alguma coisa assim. Essa é a minha opinião controversa da vez. Mas assim, ela é boa e as meninas são realmente muito boas. Elas são bem carismáticas, então eu acho que isso ajudou bastante. E eu podia guardar isso pra Eleven, mas eu vou comentar agora, porque a gente falou das outras meninas. E o jeitinho que a Liz deu uma viralizada rapidinho, assim, porque ela tem uma covinha. Foi muito engraçado. Então, sabe quando o povo falava que a Mina usava a orelha dela como um acessório? É a Liz agora com a covinha. E eu acho isso incrível. Então, é uma B-side boa. Pra mim, ela tem que continuar sendo B-side. Até porque a título é, tipo, outro nível. Mas é bom, eu gostei.
É, pensando de maneira lógica, ela é mais comercial e por isso ela poderia ter sido a título, mas por ser comercial, ela é também um pouco genérica. Então, Eleven foi uma escolha mais esperta, mais inteligente para música título. Só que assim, eu amo Take It, é ótima. E o que a Camis falou da Liz, toda vez que eu vejo a Liz, é tipo, parece uma boneca, ela é tão linda. E eles botaram cabelo loiro nela que combinou muito. Tem gente que não dá, né, cabelo loiro. Mas ela é uma das idols que quando trocar a gente vai achar estranho. Vai ser um pouquinho confuso acostumar com ela não loira. Ela é muito fofa. A Sam também falou que ela é a favorita, é a filha dela, ela falou que adotou a Liz. Então, iconezinho, lindíssima. da linha de 2004, porque essas meninas são todas bebês, inclusive a Iso tem 14 anos, que é a idade que a Wonho Young tinha quando entrou no IZ*ONE. Elas são muito bebês, e o mais incrível é que a Yujin é a líder, ela é a segunda mais velha, e foi determinado que ela seria a líder. Foi um momento muito interessante nessa virada, porque ela era a segunda mais nova no IZ*ONE. Tá sendo interessante ver essa passagem dela pra líder, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho.
Eu ia zoar com isso de líder. A Yeonbi vendo isso no fundo, assim, tipo, God, time is always right.
E agora tá lá a Yujin tomando o grosso das críticas. A gente vai falar disso, mas antes a gente tem que falar da música título, que foi Eleven. Antes de passar a bola pra Candice, eu queria perguntar se vocês lembram do episódio 19, quando a gente falou da Suyun, do Akimo, porque a minha opinião vai ser bem parecida com o que a Sammy disse lá. Pense numa faixa perfeita, sem precisar ser inovadora, que de alguma maneira a Starship produziu uma música que funcionou em todos os sentidos possíveis, e foi o que aconteceu com a Suyun em Alien. É Eleven. Cambis, explique Eleven pro povo, por favor.
Sabe quando o U2 meteu um 14 no meio do 2 ali? Elas fizeram a mesma coisa, e foi icônico da parte delas, eu achei. É uma música muito boa. Eu acho que eu estou errada em falar que elas se inspiraram em Bollywood, porque pra mim é Bollywood, mas eu não tenho tanta certeza assim. Se não for, podem me corrigir depois, eu não tenho problema com isso. Ela é muito boa, tipo, e cada vez que você escuta, fica melhor. E quando eu ouvi pela primeira vez, eu fiquei tipo, nossa, ela é muito boa. Mas eu acabei ouvindo outra música antes, eu não fiquei tão presa nela. Mas aí depois eu fui ouvir de novo, e aquele primeira parte do pré-refrão, segundo estrofe, não sei, que é a Wonho Young e a Liz nas duas partes da música, ele me pegou pelo... Então, é a primeira parte do pré-refrão, né? É isso. Enfim, eu amo essa parte. Essa parte me pegou pelo pescoço de um jeito. É claro que, tipo, você vai ver essa música 5 vezes por dia, assim. E é isso que eu faço hoje. Eu sou uma acreditadora. É muito bom. E tem o drop de slow motion do pré-refrão pro refrão é simplesmente Galaxy Brain. Ai, ele é tão bom. Tipo, meu Deus, ele é muito bom. O refrão também é ótimo. A música funciona do começo ao fim, sabe? É muito bom. Nossa, que música boa. É um dos meus debuts do ano. É 10 estrelas. Não tem um defeito, mas tem sim um defeito, vou falar disso depois. Mas é muito bom, tipo, é muito, muito, é muito bom. Vou repetir 11 vezes que é muito bom.
Esse anti-drop, basicamente, né, que tem pra puxar, foi tão... Na primeira ouvida eu lembro que eu fiquei tipo, wait, o que que tá acontecendo? E aí elas repetiram todas as vezes a lentidão, essa quebra no tempo. E na primeira ouvida eu fiquei assim, ok, put it in work it. Porque eu não sabia o que eu senti. E parece que todo mundo teve essa mesma sensação. Quando você olha a sessão de comentários, é todo mundo assim, esse slow motion foi tão estranho, mas eu simplesmente não consigo não dar play de novo. Cada um, tem gente que fala que é a parte da Nioh, como a Camis falou. Pra mim é o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 que pega. E a Sam falou que foi o pós-refrão do segundo e terceiro refrão, porque no primeiro não tem, que ela simplesmente mora naquela parte. Então, tem elemento pra todo mundo se apaixonar pela música. É muito legal. Mas é, tudo no IVE é chocante. Desde a formação com 4 meninas desconhecidas que simplesmente bombaram, a Gaú tem muito jeito de quem vai estar em pictorial. Qual que é o nome disso em português? Em capa de revista pra tudo quanto é canto. No mínimo edital de moda a menina vai estar, e ela é a mais baixa do grupo. Então, assim, o potencial dela de visual é tão grande, é um absurdo. E aí a gente tem a Liz, super simpática. O episódio delas no Weekly Idol, ela conquistou todo mundo de tal forma que ela cantou uma música infantil num estilo meio trote. Eu não lembro mais, faz tempo que eu assisti, mas foi tão engraçado que toda hora eles pediam pra ela fazer de novo com alguma diferencinha assim, e adorável. E a Iso, que é a Maknae, viralizou porque na performance pro Inkigayo, se eu não me engano, o câmera chegou super perto dela e ela não piscou e ela continuou ali na personagem dela de palco e o pessoal adorou isso, foi muito engraçado, foi um dos virais mais engraçados. Tanto que agora o challenge, o Eleven Challenge, é fazendo o zoom antes de você começar a dançar. Simplesmente ícones.
É muito bom, até porque foi tão diferente, a gente tem vários tipos de anti-drop. Eu não sei se ele se categoriza como anti-drop, mas ele é como se fosse uma inversão de tempo, porque é um stinging. Elas pegam uma música e vai puxando, 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 até que pá, solta e vem o refrão. Eu acho que é um drop, não é um anti-drop, mas é diferente do que a gente ouviu todo esse ano, praticamente. Então, foi muito bom. E elas fazem muito bem, elas harmonizam em teoria no refrão, embora tenha cada uma lidere o vocal do refrão. O pós-refrão é muito bom, mas eu acho aquele pós-refrão do 1, 2, 3, 4, 6, 7 meio engraçado, porque eu sempre vejo ou performance, alguma coisa assim, então eu vejo coreografia. E é muito engraçado porque, tipo, tem duas só delas que conseguem acertar os hip locks dessa parte. Aí eu fico tipo, por que colocaram isso na coreografia? Tipo, é bom, ficou interessante, mas elas estão aprendendo a fazer o hip lock ainda.
Mas, rápido. Até no Wiki Idol, meu Deus, é muito rápido. E é sempre bom assistir o Wiki Idol, porque o Kanye tenta fazer todas as danças. É ótimo, eu sempre recomendo. Mas é difícil de achar legenda em português, dependendo do grupo que você quer assistir. Mas vejam, é muito legal.
Porque é rápido mesmo, porque elas têm que mexer no ritmo, no tempo da música. Elas têm que sincronizar com a batida da música. Então é rápido, é tipo, gente, isso aqui não é quadradinho de 8 que dá pra fazer assim, sabe? É quadradinho de 11, mas enfim. Mas é isso, é rápido, elas têm que ir. Tem, tipo, eu acho que quem consegue fazer é Eugene. E a Gaú? Ou é a Ray? Eu nunca lembro quem é, mas tem, tipo,
a Gaú é que tem as pontas cabelos de outra cor.
É, eu não sei, eu não lembro realmente quem eu... É porque eu fico vendo, tipo, elas não conseguem fazer direito, mas fica presa vendo elas performando. Porque mesmo que elas, sei lá, tipo, elas não acertem todas as batidas do hip lock que tem que fazer ali, elas têm muita presença de palco, elas são bem carismáticas. Então você presta atenção nela, tipo, tem um dos stages que eu acho que a Liz errou a coreografia, mas é tipo, você percebe se alguém te falar que ela errou, ou se você estiver tipo, prestando muita atenção nela só, que aí você vê que tem algo de errado muito certo.
Nela, né?
É, porque tipo, você fica presa na construção que elas fazem representando, o que é muito bom, sabe? Então assim, elas funcionam muito bem, eu gostei.
E pro tempo de treinamento que elas tiveram, até porque tanto a Oniwo quanto a Yujin pegaram Covid, que inclusive a Yujin ficou muito tempo fora do Ikigaio, ficou quase 3 meses fora do Ikigaio, se recuperando da Covid. Então, se você pensar que o Aizuan terminou ali em abril, e aí que elas voltaram pro dormitório da Starship pra ter esse contato e começar a treinar efetivamente com o grupo fechado, e aí ficam duas meninas doentes, as duas principais do grupo, as mais famosas, pra ter esse preparo tão incrível e acrescente, porque até entre os coreanos a Won Young era muito criticada pelo vocal dela, que ela tinha uma voz meio nasalada, meio enjoativa, só que a presença de palco dela era muito boa, por isso que ela era center do Aizuan, mas o povo não gostava de ouvir ela cantar. Quando eu ouvi a voz dela, eu fiquei tão impressionada, porque amadureceu tanto em tão pouco tempo. Se você pega Panorama ou Didi Dance, que foi a última música que elas lançaram, mas as duas foram bem próximas uma da outra, e aí você pega pra ouvir tanto o Take It quanto Eleven, se eu não me engano, em Take It a Wonhyo tá no refrão. A diferença, a maturidade que tem a voz dela tô muito prazer de assistir, de ouvir, fiquei muito contente de ver isso, porque o tempo todo a gente falava assim, não, a Wonhyo não dá conta, ela não dá conta, a gente tinha isso assim, ela dança muito bem, ela representa muito bem, mas de vocal ela é subvocal, e agora ela tá quase como lead praticamente. Muito bem, obrigada, e eu estou muito contente de pagar a língua nesse quesito.
Eu lembro de ter visto comentários sobre isso, até porque, de novo, eu não ia tanto assim, mas quando eu comecei aí, né, enfim, detalhes, não vamos deixar a Bia triste no dia de hoje. mais do que ela já se faz. Mas eu vi o povo falando, tipo, nossa, ela tava fingindo a voz, mas Vone, então, porque como que foi tão rápido? Mas é puberdade, né, gente? Ela é uma criança. Então, é de esperar que depois de um tempo vai mudar um pouquinho a voz dela, né? Mas eu gostei, ela tá com um pouquinho mais baixo o registro, ela tá conseguindo manter bastante a nota. Foi bom, eu gostei de ver como ela cresceu. E eu acho que isso vai acontecer um pouquinho com a Alisson daqui pra frente, até porque ela tem, tipo, 14 anos também, né? Então, mesmo que o tom dela seja já naturalmente um pouco mais baixo, no anasalado, eu acho que a gente no futuro vai ver uma mudança não tão brusca de tom da Alisson.
É, eu acho que tem a ver com isso do tom também, que estão dando outras camadas pra Vonil cantar. E tá sendo ótimo. Tá sendo ótimo de ver ela tão confortável. Ela já era uma artista. Assim, a menina, todo mundo fala que nasceu pro palco, mas agora tá muito mais agradável de ver, sem nada que te deixe meio cringe, sabe? Tirando a, era isso que você ia falar, Cambis? As roupas das meninas?
Era.
Pode falar.
Todas temos críticas às roupas, porque assim, gente...
Nossa.
Sabe, eu entendo, porque o conceito não é girl crush. É, sabe quando a Bi falou que é uma junção de Sistar com Monstax? Então, a gente tinha essa coisa do crush, tanto do Monstax quanto do Sistar, mas tem a classe dos dois grupos, sabe? É um classy crush que elas estão fazendo aqui. Então, as roupas são chiques, sim, 100%, mas elas são curtas. Você tem uma menina de 14 anos no grupo, gente, pelo amor de Deus, sabe? Why? Aquele vestidinho rosa da Moniang me dava nos nervos. Que tipo, por quê, gente?
Tá bom que a gente sabia que era, tipo, com shortinho e tal, que dá pra ver que era um shortinho por baixo que ela tinha, mas é muito curta, as roupas são muito curtas.
Sei lá, gente, deixa elas crescerem um pouquinho, sabe? Tudo bem que a gente tá viralizando na internet, né, essa conversa de idols mais velhas, de conceito sexy e tal, mas tipo, elas não são mais velhas. Você tem um grupo praticamente inteiro de menor de idade e você está com roupas curtíssimas, as meninas. Então, assim, por quê? Algumas das saias são, tipo, no joelho e tal, mas elas têm movimento de girar e as saias são esvoaçantes, então as saias levantam. É só você colocar um short mais comprido por debaixo. Se chama short de segurança por um motivo, entendeu? Starship, what are you doing?
Um exemplo que conseguiram fazer bonitinho e que deu certo foi o Rocket Punch. Que as roupas eram curtas, eram vestidinhos, mas não era uma coisa assim que a gente tinha vontade de pegar o telefone da Ulin e ligar, efetivamente ligar, pra falar com o dono da empresa, porque sem condições. Esse é um dos problemas. Eu acho que o único, musicalmente falando, do lançamento, do debut das meninas. Mas não foi o único perrengue que elas passaram. Elas passaram por vários perrengues. Eu acho que nem elas imaginaram que ficariam grandes tão rápido, mesmo sendo quem elas são, tipo, tendo quem elas têm no grupo. Então elas meio que não estavam preparadas pra essa enormidade que o grupo se tornou. Quer dizer, se a gente levar em consideração as outras IZ*ONE que debutaram, a Umbi, a Yuri e a Hyeon foram as que já tiveram debut depois do fim do grupo, e as músicas são bem boas, mas tipo, ok. E aí o IV estourou, então ninguém meio que tava achando que isso ia acontecer. Então, teve muita coisa que a galera ficou pegando em detalhe, e alguns que até fez sentido o pessoal brigar um pouquinho. Mas enfim, vamos lá. O primeiro perrengue acho que foi o do gesto, né? O gesto do grupo. Que foi até um pouquinho engraçado, mas fez sentido. O gesto era igual ao do Everglow. E aí as pessoas começaram a chorar muito por causa disso. Então elas tiveram que mudar. Foi meio engraçado porque a Starship falou que não sabia que o gesto era igual. Metade do Everglow tava no Produce com as meninas. E a Yuehua é parceira da Starship. Então, isso foi bem engraçado.
A gente rindo com a mão na consciência, assim, sabe? É.
Eu achei justo elas terem que mudar. Esse foi o mais, assim, pra mim, que eu entendi. Aí depois teve o perrengue do elas não cumprimentarem os seniors em duas das vitórias. Elas foram taxadas de rudes. E a Yujin tomou muito hate. Porque como ela é a líder, ela deveria ter direcionado as membros. Então foi meio doideira. Essa uma semana, assim, que elas ficaram com essa Tinha até gente tentando levantar hashtag pra elas fazerem, sei lá, tipo, cancelar o grupo. Porque vamos cancelar o Ivy por elas serem desrespeitosas com seniors e não sei o quê. E eu acho que é mais, tipo, choque. Foi mais uma questão de choque das meninas, porque foram as duas primeiras vitórias delas. Tanto que na primeira, a Yujin tava de costas, chorando. Ela não acreditava naquilo que tava acontecendo. Então, eu achei meio dramático demais, embora eu saiba que tem essa coisa da hierarquia. E aí, o outro perrengue esquisito foi o da Wonhee Young sendo chamada de preguiçosa no stage do Mubank. Só que ela é a MC do Mubank e ela tinha que deixar o cabelo intacto. Então ela não tava fazendo aquela choreography, sabe? O pessoal falou que ela não estava se esforçando, que nem as outras. Sendo que a menina tava tentando não estressar a cabeleireira dela. E aí, no stage seguinte, ela meteu os dois pés na porta. Foi muito engraçado. Mas também foi tipo um perrengue esquisito que elas passaram. E geralmente, quem causa mais é fã internacional, ou anti-internacional no caso. Nos dois casos, os fãs da Coreia defenderam as meninas. Tipo, calma aí, não é pra tanto. Vamos diminuir esse chilique, porque, fala sério.
Eu achei um nível, né? Tipo,
uhum.
Existe um motivo pra fã internacional ser taxado como iRoaches. Então, uhum, eu acho que o povo tem que aprender a ficar quieto. Seria meu sonho se fã internacional ficasse quieto, né? Mas, enfim.
E eu acho que o mais recente, pelo menos foi o último que eu vi, foi o perrengue da apropriação cultural. Porque a Camis deu uma rentada nisso. Tanto a coreografia quanto a sonoridade da música, além do visual do MV, tem vários elementos culturais que a gente sempre soube que daria merda eventualmente. Só que essa merda deu mesmo quando saiu um making of do MV e elas estavam brincando com a coreografia, tipo um gesto que elas faziam na coreografia. E aí, pessoal, que era daquela cultura que eu já não lembro o que é, desculpa, não consegui achar o fio pra ver direito o que era que tava acontecendo, entrou em contato com a Starship sobre o desrespeito que tinha sido ofensivo a brincadeira que elas fizeram. É aquele papo de sempre, a gente não faz parte dessa cultura em questão. Se vocês souberem o que é, pode contar pra gente, pode explicar pra gente melhor. Mas a questão aqui é que a gente não tem tanto local de fala pra explicar direitinho o que tava rolando. Mas foi uma coisa que aconteceu.
Foi Desi, que é da Índia. E assim, tem a questão do Bollywood, eu falei disso quando eu mandei, tipo, nossa, eu sabia que ia dar merda, tipo, entre aspas, porque são elementos que... A Coreia do Sul é um país como qualquer outro, então... Tá ali os perrengues históricos até. E aí, tipo, usar um elemento igual elas usaram, tanto é que não deu problema, porque não usaram nenhum estereótipo ou algo religioso, né? Então, a estética não teve tanto problema assim, mas aí teve esse vídeo delas fazendo um movimento de dança, que parecia, eu acho que era tuk-tuk, eu não tenho certeza, eu não lembro direito do tweet falando e depois acabou sumindo. Não sei nem como que resolveram isso, porque parece que ninguém falou mais. O que eu vou abrir um parênteses pra criticar também, porque sempre que Desi fala que aconteceu alguma coisa, o povo vai tão rápido pra silenciar, sabe? E aí fica meio problemático, mas eu não vou entrar nessa questão tão fundo assim. Eu lembro que isso aconteceu, mas aí ninguém sabia direito se ela estava fazendo, tipo, acho engraçada a dança indiana, ou se era algo que ficou meio sobressalente, tipo, era alguma outra dança, se era só, entre aspas, coincidência, eu não sei direito o que aconteceu, acabou sumindo, o assunto meio que morreu. Mas eu acho que foi resolvido, né?
É, às vezes até era piada interna, eu não sei, a gente não tem a menor ideia do que aconteceu ali. E, como a Camis falou, ficou por isso mesmo.
É, o que é meio estranho, mas, enfim. Tinha, o pessoal mesmo tava falando, tipo, se não tinha certeza de como saber se era algo que elas estavam zoando, ou se era algo que só parecia a música deles. Então, tava essa reclamação, elas estavam certas em reclamar sobre isso, principalmente se foi de propósito, porque vamos ter um pouquinho de bom senso, assim, tem hora também. Mas ficou nessa, tipo, não sei se é, se não é, ninguém falou nada, então eu não sei.
Então, esses foram os pequenos perrengues pelos quais elas passaram. Teve problema também com roupa da Yujin, e como a gente já comentou de roupa, não precisa falar de novo. A música simplesmente não sai dos charts. Da última vez que eu vi, ela continuava sendo a música de grupo de K-pop em geral, né? Mais alto nos charts principais lá coreanos. Ela não sai do top 10. Elas estão acima do aespa, que era tipo quem tava dominando tudo. Primeiro era o ITZY, depois foi o aespa e agora é o IVY. Elas terminaram a era de Eleven, com 7 wins, inclusive o Manekigai, que foi a última performance delas. Então o Yujin teve a chance de entregar o troféu pro próprio grupo. E é capaz que elas até ganhem mais, porque os programas de TV focados nos pontos digitais, pelo menos ali entre os três indicados, elas vão aparecer. Porque chart, né, gente? Chart dá muito ponto. Até que elas voltem com um novo comeback. Eu acho que vai demorar um pouquinho, mas talvez nem tanto. É, eu acho que é isso, né?